Boa noite, galera! Hoje nós começamos mais um podcast com um tema muito esperado. E para começar, eu vou ler para vocês agora uma poesia de Braulio Peça. Olha só. Dar à luz uma criança é iluminar os seus dias. Dividir suas tristezas, somar suas alegrias, é ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro. É ter um amor mais puro, mais honesto e verdadeiro. Amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar e não conseguir dormir. É ser quase odiado por dizer, não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também é proibir. Dar à luz é ser herói com papel de vilão. É saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem mais do que os anéis. É mostrar que um solar vale mais que mil hotéis. Dar à luz é se doar e caminhar lado a lado. É a missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia, também ter sido cuidado. É conhecer o amor maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar. Que para dar à luz a um filho não é preciso gerar. É entender que neste caso o sangue é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente. Pois não tem biologia e nem lógica para explicar o amor de pai e mãe. Não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar independentemente da cor que a pele tem, da genética, do sangue. O amor vai mais além. O amor tem um tanto brilho que quem adota um filho é um adotado também. Que poesia maravilhosa aí para falar aos nossos corações. E hoje, dia 31/5, nós fechamos o mês, né? Falando sobre a adoção legal, a adoção à brasileira, a entrega legal, os pontos pertinentes sobre esse assunto. E agora quero convidar minha parceira Angélica.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Angélica, todos sabem, sou de Porto União, sou bacharel em Direito. Estou aqui, ó, na linha divisória entre Paraná e Santa Catarina. Minha amiga, que vos fala.
Eu sou a Carline, falo aqui de Maringá, do Paraná, sou advogada e é um tremendo prazer estar aqui descomplicando o direito para vocês.
E está no ar mais um episódio de 2021 do podcast Descomplicando, e esse traz uma temática real e muito importante em relação à lei de adoção, crime de abandono de crianças, sequestros e vendas, adoção à brasileira e entrega legal.
Angélica, mas para bater esse papo sobre adoção, né? Nós não estamos sozinhas. Nós temos aqui dois convidados de peso, gente, para falar com a gente sobre esse assunto. Quem são eles?
Pois é, hoje nós estamos aqui para conversar sobre esse tema tão importante e a gente traz uma pessoa que é mestre nesse assunto. Ele é juiz de direito substituto em Maringá, com atuação na vara da infância e juventude e nas varas de família. Pós-graduando em Direito de Família e Sucessões, coautor do projeto Adoção Segura. Então, seja bem-vindo, Dr. Robespierre Furro.
Acertou.
Acertaram o meu nome, né? Boa noite, Angélica. Boa noite, Carline. Boa noite a todos.
Boa noite.
Gostaria de agradecer a oportunidade de participar do podcast para falar sobre temas tão relevantes, tão caros, que estão diretamente ligados à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas que são temas que ainda são permeados por muitos mitos, muitas inverdades, que sempre é bom falar sobre esse assunto e poder esclarecer todo mundo sobre como funciona realmente, o que está na lei, o que é certo, o que é errado. Então, fiquei muito feliz com o convite e agradeço novamente.
E é assim, Carline, o doutor e você, Maringá. estão aí, de dúvida, fortalecidos, mas eu vou chamar uma outra pessoa para ficar aqui forte comigo. E outra, além dela ser da minha região aqui, do outro lado da linha, ela ainda é a minha xará.
Okay? Eita!
É a xarazinha, psicóloga Angélica Berres, que é coordenadora do grupo de apoio à adoção Gêmeas do Iguaçu. Depois ela me corrige para ver se eu estou certa. Psicóloga pela Universidade do Contestado, mestranda em Psicologia Forense pela Universidade Tuiuti do Paraná, formação em Psicanálise pela Biblioteca Freudiana de Curitiba. Então, Angélica, xará, seja bem-vinda.
Boa noite, Angélica, Carline, doutor. Agradeço o convite de vocês para falar sobre adoção, que é um assunto que eu quase nem gosto, né? Então, vamos lá.
Então, vamos começar. Eu já estou aqui parabenizando o doutor Robespierre pela premiação que ele recebeu ano passado, né, na categoria Trabalhos dos Magistrados, né, sobre o prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, com um projeto que nós já falamos, Adoção Segura. Então, fale para o pessoal, doutor, sobre esse projeto, como ele é tão importante, e fale um pouco da premiação também, desse reconhecimento e tudo mais.
Legal, Angélica. Primeiro, uma pequena correção. Eu não ganhei o prêmio, né? A equipe do projeto ganhou um prêmio, porque eu não faço nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe de pessoas comigo, são as psicólogas, as ciências sociais que trabalham no fórum, o doutor Cândido, que é o juiz de direito titular da Vara da Infância, o doutor Ricardo, que é o promotor que atua também na Infância Cívica. Então, o prêmio foi de todos. Vou contar uma história rápida. Eu cheguei aqui em Maringá no final de 2012, e logo já no início de 2013 eu assumi como juiz de direitos do Instituto na Vara da Infância e nas áreas de família. O que eu fui percebendo com o passar do tempo? Que a gente tinha muitos casos de adoção irregular. Aqueles casos conhecidos em que a pessoa vai, não procura a Vara da Infância e Juventude, conhece alguém que quer entregar um bebê para adoção, ou não quer cuidar de uma criança, vai lá, se aproxima da família, aí paga alguma coisa para a mãe, ou às vezes não paga, mas fala que está fazendo uma caridade, leva a criança para casa, fica com a criança um tempão, depois de vários anos, 4 anos está com a criança, entra com um processo judicial querendo que o judiciário homologue essa adoção. Então, a gente tinha vários casos nesse sentido, e também aconteceram alguns casos de abandono de criança. Criança foi abandonada em rodoviária, crianças foram abandonadas na rua, né? E, além dessas questões que eu fui percebendo que eram muito recorrentes aqui em Maringá, eu achava muito estranho que as pessoas me paravam no corredor, advogados ou pessoas, partes mesmo, que estavam fora, falavam: doutor, tem que dar um jeito na questão da adoção aqui em Maringá. Ninguém adota, essa fila não anda, não sei o quê, não sei o quê. Aí comecei a ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Eu já estava vendo o trabalho das pessoas me abordando para falar disso. Comecei a conversar com as técnicas do Núcleo de Apoio Especializado para a gente pensar no que a gente poderia fazer em relação a isso. E a gente realmente chegou à constatação de que o número de adoções irregulares em Maringá era muito grande. Então, o que nós vamos fazer em relação a isso? E já conhecendo um projeto semelhante que existia na comarca de Cascavel, encabeçado pelo juiz Sérgio Creus, que é uma referência em infância e juventude aqui em Maringá, a gente bolou um projeto para fazer o projeto que a gente colocou o nome de Adoção Segura. Que quais são os objetivos desse projeto? Ele quer criar a cultura da adoção segura em Maringá. O que é adoção segura? É a adoção que é feita por meio do Poder Judiciário, observando as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem vários objetivos específicos. A gente quer capacitar todo mundo que atua na rede de proteção, quem trabalha em CREAS, CRAS, maternidade, hospital, posto de saúde, conselho tutelar, informar essas pessoas sobre a entrega voluntária, o que encaminhamento que eles têm que dar para os casos em que eles se depararem no trabalho e o que está previsto na lei. Além de informar quem trabalha na rede de proteção, a gente também quer informar as pessoas que querem adotar como que elas têm que fazer quando elas querem adotar, que elas têm que procurar a Vara da Infância, elas não podem sair por aí buscando criança, levando para casa. Então, também conscientizar a sociedade e principalmente as pessoas que querem adotar. E, por fim, conscientizar também as pessoas que querem entregar os filhos para adoção, que existe um procedimento previsto na lei, que que essa entrega voluntária não é crime, que eles têm que procurar a vara da infância e juventude. Então, a gente queria realmente divulgar essas informações. Então, em 2016, esse projeto foi lançado. Não sei quem mora aqui em Maringá deve ter acompanhado. A gente colocou vários outdoors na cidade, bus door, folders, cartazes. Fizemos um evento de lançamento. Chamamos todo mundo da rede de proteção de Maringá e de região. Foi um lançamento bem grande, distribuímos folder, cartazes. E desde o lançamento do projeto, a gente tem feito eventos menores, com públicos específicos, também com essa finalidade de levar informações corretas sobre o assunto. Então, a gente já fez evento com os conselheiros tutelares, nas maternidades aqui de Maringá, com os agentes comunitários de saúde, com líderes religiosos, com entidades filantrópicas. Vira e mexe, alguém já deve ter me visto aí falando sobre adoção, entrega voluntária em jornal, na imprensa. Eu também faço questão de comparecer, sempre que eu sou convidado para realmente divulgar essas informações. Então, esse trabalho foi tomando corpo, foram sendo realizados vários eventos e a gente começou a perceber um incremento das entregas voluntárias em Maringá. Em 2014, por exemplo, a gente tinha tido uma entrega. Em 2015 passou para 8, em 2016 foram 16, em 2017 foram 9, em 2018 foram 7, em 2019 foram 6, em 2020 a gente já tem, em 2020 foram 10, e agora em 2021 a gente já tem 6 entregas até hoje. A gente foi percebendo que realmente estava faltando informação, essa informação estava chegando onde deveria chegar, e a gente sempre dá continuidade ao projeto, sempre participa, continua fazendo eventos de informação, para realmente levar dados e informações corretas, tanto sobre entrega voluntária, quanto sobre adoção. E em 2019, eu inscrevi o projeto no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos, e o projeto foi classificado em primeiro lugar na categoria de categoria Trabalho dos Magistrados, o que deixou a gente muito feliz, porque foi um reconhecimento da seriedade e da eficácia do projeto. Em resumo, essa é a historinha do projeto Adoção Segura.
É muito legal ouvir o doutor falando, assim, porque eu lembro quando eu estava na vara da infância e vi sobre o projeto e vi quando teve uma reportagem sobre, hoje inclusive eu vi ela novamente. E eu lembro que eu corri na sala das meninas do SAI e falei, Audrey, Maringá, os caras estão fazendo um projeto muito bacana, está melhorando a entrega legal, será que aqui dá para a gente fazer isso também? E daí a Audrey falou, não, Angélica, a gente já está movimentando muito isso. E aqui na região nós tivemos alguns casos assim, né, de crianças deixadas no lixo, crianças deixadas na varanda. Foi uma época também ruim que em Londrina tinham deixado no banheiro da rodoviária, né? Então eram casos assim que vinham com muita, como fala assim, estava sendo muito corriqueiro, estava vindo sempre falando isso demais na imprensa, né? E quando eu fiz o meu primeira habilitação foi em Maringá, foi em 2013. Quando eu fiz o curso tinham 100 casais na minha frente. Era bastante gente. E depois eu fui vendo que isso foi reduzindo com esse projeto. Até mostrei para ela, nossa, foi muita criança posta para adoção e entrega legal. Então, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que conversei com elas na época, né? E também depois eu fui fazer parte do grupo de apoio à adoção, que a Angélica faz parte, né? A gente sempre conversou muito na vara da infância sobre isso, porque ela era estagiária e eu também era estagiária e nós cuidávamos disso. Então, era uma conversa que a gente tinha, assim, o tempo todo, dessa importância. Eu lembro que o doutor Rodrigo aqui veio na rádio, o doutor Amaral também falou sobre isso, o doutor Carlos sempre está falando sobre isso também. Então, é uma coisa que deve ser difundida, né? E daí eu chamo a Angélica para falar um pouquinho desse grupo de apoio também, que vem complementar um pouco a nossa conversa, né, hoje sobre adoção e entrega legal.
Pegando a mesma ideia do que você veio, do que você trouxe, Angélica, a importância de discutirmos naquela época sobre adoção, o grupo surgiu assim também, né? Uma discussão de uma semana acadêmica, uma mesa redonda, onde tinha acadêmicos da universidade, onde eu estudei, de outras universidades, tinha alguns profissionais também que trabalhavam diretamente nas casas-abrigos com adoção, E surgiu, a partir daí, a ideia de construir um grupo, né? Porque se nós estamos falando sobre adoção, né? O assunto vai para uma mesa redonda, a equipe do judiciário vai até a universidade, né? E por que não um grupo de apoio à adoção? Então, o grupo ele surgiu justamente daí, né? Só que aí vem aquele impasse que a gente se depara com os futuros pais de que se você está dentro do judiciário, você tem uma autonomia maior do que se você não tivesse, né? E isso inicialmente teve uma implicação, né? Colocar o grupo em prática, mas logo também eu saí, né, do judiciário e esse afastamento da equipe técnica acabou contribuindo significativamente para o crescimento do grupo, né? A gente, né, já teve inúmeras pessoas que participaram, apesar da comarca ser pequena. A gente tem parceria com o judiciário de Porto União, que os pretendentes também fazem parte do grupo, e aí foi questionado nessa mesa redonda a importância desses grupos, né? E hoje a gente tem uma visibilidade que foi construída nesses quase 5 anos, também com a mídia, com os jornais aqui da cidade, né, das duas cidades, onde a gente acabou ocupando espaço para falar sobre o tema, sobre o grupo de apoio, sobre a adoção em si, e o grupo vem proporcionando muitas coisas boas, proporcionando aos futuros pais esse aperfeiçoamento em relação a tudo aquilo que se diz a respeito à adoção de crianças e adolescentes. É um facilitador nesse processo de adoção, porque quando a gente fala em adoção, a gente não está falando apenas no processo de adoção realizado no judiciário, né? Ele vai muito além disso, e o grupo está justamente aí para fazer essa conversação entre o judiciário e esses pais. E os resultados, assim como eu falei sobre as mídias, a gente vai vendo agora também, no sentido de que os pretendentes aqui da nossa comarca, das nossas comarcas, né, porque são duas, eles apresentam um perfil bem diferenciado daquilo que era apresentado há quase 5 anos atrás, né? Eu lembro de um casal em específico que eles... quando iniciaram o grupo, né, bem lá no comecinho, eles tinham a pretensão de adotar uma menina recém-nascida, né, e a dificuldade de entrar recém-nascidos para adoção, né, e aos poucos ela e o marido foram conversando e alterando esse perfil, né, e chegou ali em 2 anos, 2 anos e meio, talvez com o grupo ela já tinha alterado esse perfil diversas vezes até ela chegar a 5 anos de idade, né? Claro que a criança, ela veio, ela não tinha um aninho ainda, mas esses são um dos resultados que a gente percebe quando os futuros pais, eles estão verificando essa possibilidade de adotar crianças mais velhas. E não só isso, né? Nós temos casos de adoção de grupos de irmãos aqui também, né, de 2, de 3, de 4 irmãos, e eu acredito muito que isso vem sendo um reflexo de todo o trabalho que está sendo realizado desde o início do grupo, né, a mídia falando sobre o grupo, e aí a gente coloca aquilo que diz respeito à cultura da adoção nas nossas comarcas, né, da qual não é se falado, só fala dentro do judiciário, e quando vai para a rua é um tabu, como mas ele não é teu filho, mas, né, se foi adotado é o filho, né? Então são várias situações que a gente vai percebendo, e talvez a não menos importante é o sucesso das adoções consideradas difíceis, né, que, como eu falei, aumenta a idade das crianças, um grupo de irmãos, e a gente tem sucesso nessas adoções. né? Porque daí acaba voltando para o grupo, mantendo esse contato, e daí a gente acaba ficando muito feliz porque o trabalho ele tem dado um retorno.
Sim, e eu consegui ver algo muito valioso, assim, tanto o que foi apresentado pelo doutor quanto pela Angélica, é informação. Olha só, a gente consegue levar, através do projeto ali que o doutor colocou, né, consegue levar informação para essas mães que muitas, né, dada ali a sua condição, pensam que é crime, né, a entrega de seu filho. Então, a informação transforma ali, né, possibilitando que outros pais que têm interesse pela adoção consigam ter, né, participar e ter filhos, né? E assim, dentro do grupo de apoio, a gente consegue ver também a informação. Quando pega esses pais interessados e começam a entender a cultura da adoção, né? Eu vejo assim, nos dois projetos, eu vejo transformação. Isso é muito, muito bacana. E dentro disso, eu direciono para o doutor para que o senhor fale um pouco mais como é os aspectos assim, da adoção, a medida excepcional dentro do ECA. Como acontece, doutor? Fala para a gente um pouco sobre isso. Para quem está ouvindo, entender como que funciona esse aspecto da adoção.
Legal. Isso é um tema bem um ponto, né, do tema bem importante.
Sim.
Primeiro, assim, as pessoas têm que desmistificar a ideia que toda criança que é maltratada ou que é abandonada, ela vai para adoção. As pessoas Sim. acham assim, ah, o pai bateu na mãe, machucou a criança, foi para abrigo, vai para adoção. A mãe abandonou a criança na escola, não foi buscar, foi para o acolhimento, vai para adoção. Não é assim que funciona, não é o que está previsto em lei. Toda criança e todo adolescente ele tem direito de crescer, ser criado e ser educado na família de origem dele. Tanto que a ideia do projeto Adoção Segura, a gente não quer estimular a entrega voluntária. A gente quer que as pessoas que querem fazer a entrega voluntária façam da forma correta. Então, assim, a gente tem que seguir o que está previsto em lei. E pela lei, em regra, a criança fica com a sua família. Então, quando é constatada uma situação de uma criança e um adolescente que está em risco, em violação de direitos, a primeira coisa que a Vara da Infância e Juventude tem que fazer é aplicar medidas, analisar aquele caso, né, para ver o que aconteceu, por que tem aquela situação de risco, por que a criança foi abandonada, por que ela foi machucada, por que ela foi violentada, ou seja, que tipo de violência que acontece com ela, né? Que a gente, infelizmente, vê coisas horríveis na Vara da Infância. É muito triste o que as pessoas têm coragem de fazer com uma criança e com um adolescente. Mas a gente tem que procurar saber a causa daquilo. E depois de descobrir a causa, a gente vai primeiro aplicar uma medida protetiva ou várias medidas protetivas, também previstas no ECA, para tentar superar aquela situação de risco para que a criança ou o adolescente fique com a família. Então, a gente pode encaminhar o pai ou a mãe para atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Se é uma questão financeira, pode encaminhar para ver se tem direito a receber algum benefício social. Se for uma questão de falta de jeito mesmo de cuidar de criança, falta de vínculo, a gente encaminha para o programa de fortalecimento de vínculo, para que ela forme esse vínculo com a criança. Então, a primeira medida é tentar aplicar os instrumentos legais para que seja possível a criança ficar na família natural dela. Ou ser devolvida, né? Porque ela pode estar em situação de acolhimento. Então, se ela do acolhimento, ela não pula para adoção. Primeiro, o juiz tem que fazer a aplicação das medidas para tentar reinserir essa criança na família natural dela, voltar para o pai e para a mãe. Se não for possível voltar para o pai e para a mãe, aí é verificada a possibilidade de inserção com um membro que a gente chama de família extensa, que são aqueles parentes próximos, né, da criança com quem ela tem vínculo de afinidade e de afetividade. Então, são os avós, são os tios, são os primos daquela criança ou daquele adolescente. Se constatado que aquele membro da família extensa tem interesse, tem condição de cuidar daquela criança, a criança é entregue para o membro da família extensa, ela também não vai para adoção. A adoção só acontece, primeiro a destituição do poder familiar, né, depois o encaminhamento para adoção, quando já se verificou que não é possível a reinserção da criança na família natural, não tem condição mesmo dela ficar com o pai e com a mãe, eles não aderiram aos encaminhamentos, continuam usando droga, não fizeram acompanhamento psicológico, não estão nem aí para o filho, não foram visitar. Também não teve nenhum parente, a avó não tem condição, uma pessoa de idade, não tem nenhum tio, o tio já tem um monte de filho, não tem condição de cuidar mais nenhum, ou seja, não tem ninguém da família que pode cuidar. aí sim existe a destituição do poder familiar, que é uma ação judicial, em que é comprovada alguma das situações de, que gera essa retirada do poder familiar, né, o abandono, maus tratos da criança, e se comprovada aquela situação nesse processo, que é chamado de destituição do poder familiar, a criança posteriormente é encaminhada para adoção. Então não é qualquer criança que vai para adoção. Tem um procedimento previsto em lei que tem que ser seguido, medidas que o juiz tem que aplicar. Então isso sim é a primeira ideia para as pessoas realmente acham que todas as crianças vão para adoção. Se a gente for ver o número de crianças acolhidas hoje no Brasil, é um percentual pequeno das crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. O que é estar disponível para adoção? É estar com a situação jurídica já resolvida. Ou ela foi entregue voluntariamente para adoção, pela mãe ou pelo pai, que a gente vai falar disso mais tarde, ou já teve a destituição do poder familiar. As outras crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional ou familiar, elas estão aguardando essa aplicação dessas medidas protetivas, tentar esse processo para acompanhar o pai ou a mãe, ou procurar algum parente, para depois disso, se não for possível, ser encaminhada para adoção. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça, que as pessoas realmente acham que todas as crianças vão para adoção. Não é assim que funciona. E quem quer adotar? Como que funciona? Eu quero adotar. O que eu tenho que fazer? Procurar a vara da infância e juventude da minha cidade. Vou procurar a vara da infância e juventude. Sempre vai ter um setor técnico, né, uma psicóloga, uma assistente social, ou um servidor designado para isso, que vai prestar as primeiras informações, como que funciona a adoção, que documento que eu tenho que levar, como que eu faço a inscrição no cadastro, no SNA, que eu posso fazer pela internet, já colocar os dados. Então, depois dessas primeiras informações, a pessoa vai dar início ao processo que a gente chama de processo de habilitação para adoção, que também está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é composto por várias fases, tem uma fase de documento, que a pessoa vai levar certidão negativa, certidão de casamento, comprovante de renda, comprovante de residência, então leva lá um montão de documento para comprovar que ela é idônea, a situação dela jurídica, se ela é casada, se ela é solteira, se ela vive em união estável, que ela não tem antecedente criminal. Depois disso, vai ter uma fase que é o curso de preparação, que é obrigatório, toda pessoa tem que fazer o curso de preparação, né? A Angélica já falou que ela passou pelo curso de preparação para adoção, tinha 100 casais lá no que ela fez, então o curso é obrigatório, é uma oportunidade que as pessoas têm para receberem mais informações sobre adoção, que as pessoas às vezes chegam com umas ideias muito fantasiosas, assim, românticas do que é adoção. Muitos não têm filhos biológicos e acham que vai ser tudo muito fácil, né? Que vai chegar um bebezinho Johnson bonitinho lá na sua frente, ou a criança vai começar a te chamar de pai, de mãe, de um dia para o outro, né? E quem tem filho, seja filho biológico ou filho adotivo, sabe que não é assim que funciona. Então, esse curso é para jogar real para a pessoa, para ver se ela sabe, se ela está preparada mesmo para aquilo, se ela sabe o que ela está se propondo. Tem uma fase também de estudo técnico, que aí é um estudo feito pela psicóloga e pela assistente social do fórum, que a gente vai saber qual que é a motivação daquela pessoa, daquele casal, por que que ele quer adotar. Aquela motivação é adequada? Ou é uma motivação estranha, tipo, perder um filho, está querendo substituir o filho falecido por outra criança, que não é adequado, está querendo amparo na velhice, alguém para ajudar em casa. Então, a gente vê de tudo nos processos de adoção, por isso que é importante informar. A equipe técnica vai apresentar esse estudo, né, esse laudo técnico, às vezes pode ser marcada uma audiência com o juiz e com o promotor, se tiver alguma questão para ser esclarecida, muitas vezes não tem audiência, e depois com esse laudo, o processo vai para o Ministério Público se manifesta, e o juiz vai deferir ou indeferir a habilitação daquela pessoa, daquele casal para adoção. Se for deferida, a pessoa vai ser cadastrada no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA, e aí ela vai aguardar ser chamada pelo Poder Judiciário. Então, assim, tudo está previsto na lei. Não, a gente não tira nada da cabeça, o juiz não faz as coisas porque ele acha legal fazer daquele jeito, porque ele acha certo, né? A gente aplica a lei. Só que as pessoas não conhecem a lei e saem falando por aí o que elas acham e vão replicando informações equivocadas e isso vai gerando um prejuízo para quem quer adotar, para quem quer entregar e principalmente para as crianças e para os adolescentes. Outro mito também muito forte, eu não adoto porque é caro. Gente, é de graça, você não precisa de advogado, não paga custos, não paga nada. Você vai ter um pouco de despesa para conseguir a documentação. E se você quiser adotar uma criança que está acolhida em outro estado, em outra cidade, você vai ter que arcar com custo de viagem. mas custos para o fórum, assim, custo judicial, não tem nada, não precisa de advogado, a pessoa pode ter advogado, mas não é obrigatório. Então, sim, é muito importante informar para que essas ideias equivocadas sejam esclarecidas.
Bacana. Então, ó, você que está nos ouvindo aí, ó, que pensa, ah, mas demora, é muito tempo para eu conseguir adotar. Galera, nós estamos falando de algo muito sério, a vida de uma criança ali, ó. Então, é necessário que várias medidas legais sejam adotadas para que a adoção seja o mais, da forma mais correta possível, entende? Então, existem várias medidas que devem ser adotadas. E eu, particularmente, assim, presencio uma situação bem de perto, assim. Eu conheço algumas crianças em que a mãe, ela pediu, né, para não ficar mais com os filhos, né? E elas passaram tempo em acolhimento, e agora, devido ali a uma assistência que ela recebeu do município, agora essa mãe, ela tem um lugar para ficar com as crianças, ela não tinha uma casa, ela estava com dificuldade de manter ali a alimentação das crianças, e agora, recentemente, ela, eu tive contato com eles, falei com a mãe, ela voltou a ficar com os filhos. Então, olha só, dentro desse... Né, comentando, né, o que o doutor falou, não é qualquer coisa que vai tirar, né, os seus filhos da mãe. Melhorou ali a situação dela, ela conseguiu se estruturar de novo, os filhos estão com ela. E é algo que eu presenciei, assim, presencio de perto.
Legal.
E é bem legal, assim, o que vocês trouxeram a respeito do processo de adoção, né, que é um processo bem burocrático, né? Tem todas as suas etapas a serem seguidas, e a partir desse momento todos vão se preparando, né? Não só o casal que está habilitado, está se habilitando, vai se preparando, revendo o seu perfil, né? Se formando para ter essa nova família, não só eles, mas essas crianças que também estão já para adoção, elas também vão se preparando. Porque, como o senhor disse, é excepcional. Primeiro vai tentar organizar a família, depois vai ver a família extensa. Então, é um processo que a gente vai construindo de dor, de luto. E essa criança, ela passa por isso. Ela vai, daqui a pouco, perder aquilo que tinha um grande significado a ela. E a gente, voltando na conversa que o doutor Rodrigo fez com a gente há 2 semanas atrás, essa criança ainda não conseguiu identificar se ela tinha relações de violência, se era violência ou não. Para ela era família, para ela, né, era uma normalidade. E querendo ou não, ela está tendo que desconstruir tudo isso para que ela possa ter uma nova família. Né? Então, e é isso que eu vou trazer a Angélica agora para falar para a gente um pouquinho sobre essa vivência do luto, né, Angélica? A gente sabe que a preparação para a adoção das crianças e dos grupos de adotantes tem tudo isso, né? Como o doutor falou, às vezes é uma família que perdeu um filho e vai ter que se preparar para poder agora ter um novo filho que não relembre sempre isso. Ele vai ter que viver uma situação de luto. Essa criança que está perdendo essa família original vai ter que passar por essa situação também, se reconstruir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é muito importante, né, até mesmo para os casais que estão à espera da sua criança, entenderem porque às vezes demora um pouquinho mais, né, para eles como para as crianças, né?
Quando a gente fala do luto desses pais, a gente não está falando apenas ter gerado uma criança e perder ela, né? Tem muito mais que isso, né? Porque quando a gente fala, seja no filho biológico ou adotivo, a gente está fazendo uma idealização, né? E idealizar faz parte da nossa constituição psíquica. E até aonde isso é importante, essa idealização, né? Idealizamos o filho biológico com algumas características e que possivelmente eles não vão atingir essas expectativas dos pais. E não é diferente com os filhos biológicos, né? Há uma idealização em relação a esses filhos, mas a gente não sabe como que vai ser todo esse processo. Então, é importante que esses pais, eles busquem ajuda, seja através dos grupos de apoio à adoção ou até uma análise pessoal para entender todo esse processo e o quanto isso pode influenciar nessa convivência com o filho adotivo. E por outro lado, temos as crianças, como o doutor falou, e a Carline também mencionou, é a família delas, é a família da qual elas conheceram, é aquilo que elas aprenderam a conviver e que é o correto, a ideia delas. Então, há um processo de luto por essa família, da qual muitas vezes não se entende o porquê está saindo dessa família biológica, da mãe que tinha, do pai, da avó, né, quem era o responsável, e agora coloca numa outra família. Então, o trabalho que são realizados nas casas-abrigos, elas são muito importantes para esse processo do luto dessa criança, até porque a criança também vai idealizar uma família nova. Ela vai idealizar um pai e uma mãe, mas ela pode ganhar duas mães, ou dois pais, ou vice-versa. Né? Então, são processos que precisam ser trabalhados com muita calma, com muita atenção, para que isso não traga alguma dificuldade no futuro.
O projeto Família Acolhedora, por exemplo, também tive contato, é um projeto lindo, porque tira aquela ideia da criança de institucionalização, né? Que tem hora de... mostra como é o aspecto do lar. Ah, é muito bacana.
Sobre essa família acolhedora, eu conheci aqui com o Dr. Sérgio. Ele veio para a União da Vitória em 2015 fazer uma palestra. Eu lembro que eu estava lá na Vara Cível, eu fui entrando na Uniguaçu ali para assistir o curso, porque já era minha paixão ter esse conhecimento.
Ai, foi demais.
Profundamente. E uma coisa que eu acho bem interessante, quando a gente anda de cidade em cidade, né, o doutor Robespierre não conhece muito o que a gente apronta, né? Porque eu morei, doutor, eu sou de Londrina, eu morei no Mato Grosso, eu morei em Vailândia, região de Engenheiro Beltrão, Itambé, região de Maringá, e agora Porto União. E quando eu morei em Vailândia, eu acho que eu cheguei a contar para a Angélica essa história. Eu estava fazendo estágio de educação física numa creche, e daí eu vi uma menininha de 3 anos, assim, sem cabelo quase, assim, já cabelo bem ralinho, assim, né? E eu fui perguntar, né, para as professoras de sala o que tinha acontecido com ela. Ela bem quietinha. E ela tinha comentado a história dessa menina. Ela falou assim, olha, a mãe dela tinha várias crianças, né? E ela teve essa menina e para ela era muito difícil cuidar dela também. E daí a prima dela, que nunca pôde ter filhos, resolveu pegar essa menininha. Porque o casal queria, o marido queria uma filha, então pegaram a menina e levaram. Foi 1 ano mais tarde, o marido dela se separou dela. E o que ela fez? Ela devolveu a criança.
Nossa!
Que absurdo.
Ela simplesmente chegou na casa da mãe e devolveu a criança. Quer dizer, a criança já não era benquista pela mãe, foi Nossa. Levada, a mãe não quis, devolveu. Então, assim, ela falou, pelo estresse que essa menina viveu, 3 anos, ela perdeu todo o cabelo dela. E daí é onde me bateu em relação à adoção brasileira. Porque isso era muito comum, como o doutor falou, na região era muito comum. Principalmente em cidades pequenas, o vizinho entregar para o outro, o parente, ir no hospital, um homem registrar aquela criança, o nome dele, pegar, né, para a família. Então, eu vi muita coisa assim acontecendo. E quando eu vi essa menina, eu falei, agora eu sei que a adoção legalizada, ela não protege só o casal que quer, mas sim a criança de uma devolução, né, como essa absurda. Então,
perfeito.
Eu já vou fazer a pergunta para o doutor, vou também estender a Angélica, né, que ela vai falar um pouco sobre isso, sobre a adoção brasileira e suas implicações legais, doutor. Essas situações reais que a gente vê aí no cotidiano e que ainda existem, né? Ainda existem.
Esses casos, infelizmente, são mais comuns do que a gente gostaria, né? Porque quem fica na pior situação sempre são as crianças e adolescentes que ficam no meio dessa confusão criada pelos adultos, né?
Verdade.
A gente tem que fazer uma distinção. Primeiro, quando a gente usa a expressão adoção brasileira, a gente está querendo se referir a um procedimento específico, que é esse que você comentou, que é você pegar um filho que você sabe que não é seu e registrar no seu nome. Para uma mãe fazer isso hoje é praticamente impossível, né? Porque sai a declaração de nascido vivo do hospital com o nome da mãe. Mas para o pai é fácil de fazer, né? Pega a declaração de nascido vivo, vai lá e fala que é pai da criança, registra aquele filho como se fosse dele. Isso é o que a gente, essa conduta, que é o que a gente chama de adoção à brasileira, que é considerada crime, né, está prevista no artigo 242 do Código Penal, e tem pena de reclusão de 2 a 6 anos para quem faz isso. A adoção à brasileira é diferente do que a gente chama de adoção intuito personae, que também é chamada de adoção direta ou dirigida. Essa adoção é essa do casal, que, estando não habilitado para adoção, ele não espera ser convocado pelo Poder Judiciário, ele vai atrás de uma mãe que está gestante, ou de uma mãe que acabou de ter uma criança, ou pode até ser uma criança um pouquinho mais velha, né, não faz diferença a idade, se aproxima dela, a mãe conta que está com dificuldade, tal, deixa eles oferecem para ficar uns dias com a criança vai ficando lá, ou a mãe pede, não, você pode ficar com ela, mas só me dá uma ajuda para pagar meu aluguel, não sei o quê, uma coisa assim. Aí, nesse caso, é o que a gente chama de adoção dirigida, que não é a brasileira. A brasileira é a pessoa que pega e registra mesmo como se fosse filho dela. Nesse caso, não. A criança tem registro, ou no nome da mãe, ou no nome da mãe e do pai, só que ela é levada para uma outra casa, ou entregue, né, pela mãe ou pelo pai, e vai ficando nessa família, vai criando vínculos com essa família. Depois que esses vínculos estão consolidados, a pessoa que eu estou falando, até que a pessoa é mãe. A pessoa que levou essa criança para casa, ou o casal, procura a vara da infância e juventude e pede a adoção dessa criança, que também é muito comum. Os casos de adoção brasileira, até que não são muito comuns a gente encontrar. Agora, de adoção dirigida ou intuito personae, tem bastante. E por que que isso gera risco para todo mundo? Primeiro, não tem nenhum tipo de acompanhamento pelo Poder Judiciário. Às vezes a mãe está achando que está fazendo uma coisa ótima, entregando para uma família boa, que vai cuidar da criança, mas ela não acompanha aquilo. Ela entrega e vai embora. E muitas vezes some no mundo, nunca mais tem notícia da criança. Essa criança pode ser maltratada, essa criança pode não ter ficado com aquela família, a família pode ter passado essa criança para frente, que é uma coisa horrorosa, mas isso acontece como se fosse um cachorro. Ele é chato, está dando muito trabalho, vou ver aqui se a vizinha quer ficar com ele. Isso a gente vê na prática. Entrega para um, passa para o outro. Agora está com minha filha, tá? Sim, ou seja, não tem acompanhamento nenhum. A gente não sabe em que situação que essa criança ou que esse adolescente está sendo criado, está sendo educado. Então já é um risco muito grande para a criança ou adolescente envolvida nessa história. Os pais que entregam um filho de forma irregular, assim como as pessoas que recebem a criança, elas também podem ser chamadas para prestar esclarecimentos numa delegacia, pelo Ministério Público. Por que que ela pode ser chamada para prestar esclarecimento? Porque se o caso envolver pagamento ou promessa de recompensa, ou seja, dar o dinheiro, ou falar que vai pagar o aluguel, vai pagar o pré-natal, vai quitar a dívida dela, o financiamento de alguma coisa, prometer alguma coisa para ela, não precisa pagar, basta prometer. Então, se a entrega envolver dinheiro ou promessa de alguma recompensa, algum benefício para a pessoa que entregou, essa conduta é enquadrada em outra situação, outro crime que está previsto no artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, isso tem que ser apurado pela polícia, no caso de entrega irregular para adoção. O delegado vai querer saber se envolveu pagamento ou não. Se teve pagamento, mas estará um inquérito, aquela pessoa vai ser indiciada e provavelmente vai ser denunciada, vai responder por uma ação penal depois por isso. E responde todo mundo, a pessoa que entregou e a pessoa que recebeu. Então, não é crime só para quem entrega, nem crime só para quem recebe, é crime para os dois. Então, já é um risco muito grande para as pessoas que se envolvem nesse tipo de conduta. Outra consequência muito séria é que a mãe ou o pai que faz essa entrega irregular, vamos supor que depois ela desista, queira o filho de volta. A partir do momento que ela teve a comprovação de que a entrega foi irregular, nem a pessoa que ficou, que recebeu a criança, vai ficar com a criança, e a mãe ou o pai que fez a entrega irregular também não fica com a criança. Por quê? Porque hoje, depois de uma alteração legislativa do Código Civil, o artigo 1638 do Código prevê que entrega irregular é uma hipótese de destruição do poder familiar. Então, a pessoa que fez a entrega já comprovou que ela não tem qualificação para ser pai ou para ser mãe. Então, aquela criança que foi entregue regularmente, ela não vai voltar para a mãe dela, biológica. E também, em muitos casos, não vai ficar com a pessoa que levou aquela criança para casa. Ela vai ser acolhida institucionalmente, ou de preferência acolhimento familiar, e depois ela vai ser encaminhada para adoção por uma pessoa ou um casal regularmente habilitado na vara da infância e juventude. Então, isso corre um sério risco também não ficar com a criança. É claro que, assim, toda decisão da vara da infância e juventude considera o princípio do melhor interesse da criança. Então, tem situações em que já existe um vínculo muito forte, formado já, daquela pessoa, daquela família que levou a criança para casa, com aquela criança. Então, se a gente tirar a criança ou adolescente daquela família que está criando, aquela criança ou aquele adolescente, seria uma outra violência. A criança já reconhece aquela pessoa como mãe dela, já chama de mãe, já chama tudo de pai, já está integrada à família. A única referência materna e paterna que ela tem são aquelas pessoas. Então, realmente, as pessoas acabam ficando com a criança, mas só se tiver uma situação de vínculo afetivo já consolidado. Tem que ser uma situação de um tempo razoável para formar esse vínculo. Se for uma situação que acabou de ser descoberta, que está com a criança há alguns meses, alguns dias, ou que seja um ano, mas não tem formação desse vínculo ainda consolidado, a gente constata que isso não existe, esse vínculo, a pessoa que pegou a criança e levou para casa não fica com a criança, é feita a busca e apreensão da criança e ela vai para adoção regular. Então, todo mundo que faz isso está fazendo o quê? Coisas contrárias à lei, que têm que ser combatidas pelo Poder Judiciário, não só para beneficiar as pessoas que estão esperando regularmente para adotar, mas principalmente para garantir que as crianças e os adolescentes vão ser criados em locais adequados, por pessoas preparadas, que participaram no curso de formação, comprovaram que são idôneas, comprovaram que podem exercer paternidade e maternidade de forma responsável, que tem condição de criar uma criança ou um adolescente. Então, não é simplesmente a gente quer que cumpra o que está escrito na lei. O objetivo não é meramente legalista, ah, tem que ser assim, porque a lei diz que é assim. É porque é muito mais seguro. Seguro para todo mundo, para quem, para a mãe que quer entregar o filho, para a pessoa que quer adotar, e também para, e principalmente para criança e para adolescente. Então, assim, os casos de adoção intuito personis são muito comuns. Muitas vezes a pessoa faz isso por desinformação, não sabe mesmo como que funciona, mas várias vezes a gente percebe que é má fé mesmo. Que, por exemplo, quando uma pessoa já está habilitada no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ou seja, ela sabe como funciona o processo, e ainda assim ela não sabe esperar, ela prefere sair atrás de criança por aí, mães com situação precária, financeira, sem amparo da família, que estão criando os filhos em situações bem ruins, aí vem e diz que está salvando a criança. Nossa, mas eu estou salvando a criança, eu salvei essa criança quando eu levei ela para casa. As pessoas falam muito disso em audiência. Ah, mas se não fosse eu, essa criança estava em uma situação muito pior, ela tinha morrido de fome. Pode até ser, mas se ela quer realmente fazer um bem tão grande assim para essa criança, e ela sabe de uma criança que está em situação de risco, ao invés dela levar a criança para casa, ela comunica a vara da infância e juventude, a gente vai saber a situação daquela criança, estudar aquele caso, ver se a gente vai ajudar a mãe a sair daquela situação, se a criança vai ficar com a mãe, ou se encaminhada para adoção irregular. Então, isso é um discurso muito falacioso que esses pais apresentam. E falacioso é mentiroso, para pessoas se convencer mesmo, né? Ah, não, estava fazendo uma boa ação, estava salvando aquela criança. Não é. Ela estava querendo realizar o seu desejo de ser pai, de ser mãe, de aumentar a sua família, e ela usa essa desculpa de salvar a criança para justificar a conduta dela, que foi contrária à lei, para tentar tirar um pouco da culpa dela. Então, assim, é muito arriscado, e um dos objetivos do projeto é evitar esse tipo de conduta que não traz benefício para ninguém.
E para o pessoal que está nos ouvindo, né, e também para o doutor, já jogo essa também, recentemente, o STJ, ele, nesses últimos dias, né, ele decidiu que casais que tivessem ali no processo de adoção entregassem a criança ou desistissem, né, do processo de adoção, deveriam pagar uma indenização. O que você acha sobre isso, você que está escutando a gente? E já aproveitando que eu preciso de uma resposta, doutor, o que o senhor acha sobre esse assunto? A indenização para quem desiste aí no meio do processo de adoção para com essa criança. O que o senhor acha disso? Qual a sua opinião?
Eu não sei exatamente qual é essa decisão da STJ, né? Tem mais de uma decisão nesse sentido. Sim. O que a gente tem que diferenciar, assim, o que eu acho importante, é que a adoção, ela é precedida de um estágio de convivência. Então, assim, igual se habilitar para adoção tem um procedimento previsto em lei, a adoção em si, a ação de adoção, né, que depois que a criança está disponível para adoção vai para um casal, também está previsto em lei. Então a gente não chega, vê o casal lá no SA, no SNA, entrega a criança, ah, beleza, seja feliz aí com sua família e vai embora. Existe um estágio de convivência. Primeiro essa pessoa, esse casal, recebe a guarda provisória da criança, do adolescente, e a gente vai acompanhar a situação daquele adolescente ou daquela criança na família. Está ocorrendo uma boa adaptação, eles estão formando vínculo, não estão formando vínculo, estão tendo alguma dificuldade, é necessário encaminhar para um atendimento psicológico, para uma terapia, alguma situação específica. Então, esse estágio de convivência é para a gente ter um pouco mais de certeza que a futura adoção vai dar certo e vai ser benéfico para a criança e para o adolescente. Então, desistir no curso desse estágio de convivência é aceitável, é natural, pode acontecer, não tem problema. É até melhor que a pessoa desista no estágio de convivência do que leve adiante um processo de adoção em que ela já está vendo que não vai dar certo, ela já está vendo que ela não vai dar conta, e depois ver a vida da criança, do adolescente adotado, do casal, vira um tormento. Então, durante o estágio de convivência, como regra, não tem. Eu não acho razoável ter direito de indenização se a pessoa desistiu. Como se fosse assim, faz parte do jogo. É como se fosse um test drive, está lá com a criança temporariamente, para ver se vai formar o vínculo, acompanhado pela equipe técnica, tudo certinho. Mas pode ser que dê alguma coisa errada. Normalmente dá errado com os pais, com as pessoas que querem adotar e não com a criança. Eles não estão preparados para adotar aquele criança daquele, com aquele perfil, daquela idade, ou não estão preparados para adotar um grupo de irmãos. Normalmente dá alguma coisa errada com a pessoa que quer adotar, e não com a criança ou adolescente que está em processo de adoção. Então, no estágio de convivência, ok desistir. Agora, depois da sentença de adoção, em que foi formado o vínculo jurídico daquela pessoa, daquele casal com a criança, aí não existe mais existência.
Não, exatamente.
A adoção é irrevogável, irretratável, não tem volta.
Já respondendo a pergunta da Dri aqui, ó. Dri, que mandou a perguntinha aqui para nós, ó. É, nós estamos falando no processo, né, que o doutor bem colocou. Após ali a decisão, é irrevogável, não há como desistir mais. Pode completar, doutor.
Aí, mas assim, pela lei, é irrevogável. Só que a gente se depara com situações, às vezes, que são tristes, mas que acontecem, que assim, a gente faz de tudo para que a adoção dê certo. Faz de tudo para colocar aquela criança numa família em que ela vai ser aceita, vai se adaptar, vai formar vínculo. Só que, às vezes, por algum motivo, e podem ser vários, a adoção não dá certo. E a gente vê que a criança, ela estava numa situação de risco antes dela ser adotada, depois ela foi colocada numa situação de risco nova quando ela foi adotada. O pai e a mãe estão maltratando, o pai e a mãe não estão cuidando de forma adequada da criança. Aí, ainda que a adoção seja irrevogável e retratável, o que, que o juiz da Vara da Infância e Juventude vai fazer? Tirar aquela criança daquele casal. Então, na prática, é como se a gente revogasse a adoção na prática, tira a criança de lá. Mas o pai e a mãe que adotaram continuam sendo pai e sendo mãe. Então, aquela criança, ela vai ser encaminhada para um outro casal, né, para fazer uma outra tentativa, achar outra família substituta para ela, mas aquele pai ou aquela mãe que não se esforçou o suficiente, ou que muitas vezes foi o causador do insucesso daquela adoção, ele vai ser condenado a pagar uma indenização por dano moral para essa criança, para esse adolescente que ele adotou. Porque imagine um trauma psicológico gerado numa criança que já foi abandonada, já foi rejeitada pelo pai, pela família biológica dela, e depois ela é rejeitada pela família adotiva. Você imagina, é uma dupla rejeição. O que que se passa na cabeça de uma criança? Ninguém gosta de mim, eu sou um lindo, né? Eu fiz errado, a culpa é sempre minha. Então, isso que seja indenização por dano moral. E além da indenização por dano moral, o judiciário tem concedido hoje a essas crianças que foram, entre aspas, devolvidas, o direito de receber uma pensão alimentícia dos pais adotivos, né? Porque eles continuam sendo pais, até que elas sejam adotadas. Então, essas decisões do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais de segunda instância que fixam essa indenização e essa pensão alimentícia, elas têm que ser comemoradas e aplaudidas, porque elas estão realmente mostrando que a adoção é uma coisa séria. Não é isso se você não está preparado. Não é adoção, nada contra pet, a gente tem cachorro. Mas, assim, na minha cabeça é diferente, né? Criança e cachorro. Tem gente que trata cachorro com suas crianças. Mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem como eu devolver, eu não vou entregar para alguém, não vou passar para frente, não existe, isso é uma vida. Você procurou, bateu na porta do Poder Judiciário, disse que você queria adotar. A gente fez todo um trabalho, te entregou uma criança, formou sua família, aumentou sua família. Agora, por culpa sua, aquilo não deu certo, você não se esforçou, você romantizou a situação, você achou que ia ser lindo, tudo lindo, maravilhoso, que a criança não ia dar trabalho, não ia acordar à noite, o adolescente não ia bater de frente com você, não ia chegar de madrugada, aí você quer desistir, como se fosse uma coisa que você quer devolver. Não existe isso, né? Então, tem que responsabilizar mesmo quem entrou nessa aventura sem saber onde estava entrando e não deu conta do recado.
Sim.
É bem interessante vocês falarem sobre isso. A ideia a Angélica trouxe quando ela falou sobre o grupo de apoio à adoção, esse trabalho sobre os perfis diferentes, né, Angélica? Porque muitas vezes essas devoluções, né, essas não aceitações, acontecem de perfis mal trabalhados dentro do casal que se habilitou e quis, né, essa criança, ou a velocidade de ter essa criança dentro da família, né, que está ansiosa, quer demais ter esse filho e não pensou bem, não trabalhou bem direito esse perfil que ela quis, né? E você chegou a comentar isso, né, Angélica? E como seria trabalhar isso com esse casal, né? Como o grupo de apoio faz isso para que ele realmente tenha uma adoção feliz, tanto para ele como essa criança, né? Porque a criança também pode passar por um processo de não aceitação no estado de convivência. Ela fala que ela não quer ser adotada. As maiores, né, elas podem falar, né, dependendo do convívio, do que foi visto ali já no primeiro impacto, né, na primeira vista. Como que vocês do grupo de apoio à adoção estão fazendo esse trabalho?
Então, a gente tem trazido muitos casais que já adotaram crianças mais velhas. Esse ano a gente convidou a Renata Paulive para fazer parte do encontro, falando sobre essas adoções mais difíceis, e daí a gente incrementou a adoção afetiva, que também é um tabu que vem, né, que a gente vem, assim, aos poucos dando alguns passos, né, para melhorar, mas ainda há uma dificuldade muito grande. Então, a gente busca sempre entender a necessidade desses futuros pais em relação a aquilo que diz respeito ao perfil, né? Porque, às vezes, a experiência de quem já adotou crianças mais velhas ou grupos de irmãos contribui muito mais do que trazendo um profissional falando sobre todos os aspectos da adoção com crianças mais velhas, mas não existe a prática, né? Essa experiência que é adquirida por pessoas que elas não estão vinculadas ao judiciário, né? Então, esses são os modos como a gente tem trabalhado. E, a partir de então, quando abre dúvidas em relação a essas questões, né, compreender o que são essas dúvidas para ver se um profissional da área conseguiria responder essas questões, ou, né, o que mais que tem ali que esses casais ainda estão tendo essa dificuldade. Claro, dependendo das situações, a gente encaminha para análise pessoal também.
E daí, a Carlinha já falou, né, que o doutor respondeu a Adri, e daí nós tínhamos uma pergunta da caixinha do Instagram, que é da Andrea, uma pessoa que sempre está acompanhando a gente, acompanha também os trabalhos do doutor Carlos e tudo mais, também já foi respondida entre os aspectos, né, legais que são realizados para adoção. E daí, o mais importante aqui que nós vamos falar um pouco, que é novidade ainda, por mais que em Maringá já se bateu bastante, aqui União também, Porto União também, é sobre a entrega legal, doutor. Como funciona a entrega legal? Porque, às vezes, a pessoa fica com medo, igual a gente viu várias reportagens. Nossa, eu não vou conseguir levar, não vou conseguir criar o meu filho de uma forma digna, eu não estou preparada, né? O que eu faço? Né? Vou abandonar, deixar em qualquer lugar? Ah, se eu der para adoção, eu vou ser vista, né, como uma criminosa? Que mãe é essa? Né? E como que funciona a entrega legal?
Não sei como que a gente está de tempo, às vezes eu costumo falar muito, quando eu falo de entrega, se eu estiver falando demais, vou tentar ser mais resumido, vocês vão me podando, podem me podar.
Tá.
Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, entrega voluntária de bebê para adoção é um direito dos pais. Está previsto de forma clara, expressa, em vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é crime. Quem faz a entrega voluntária não é responsabilizado pelo Poder Judiciário, não tem multa, não tem cadeia, não tem sanção civil, não tem sanção administrativa, não tem nada. É direito dos pais, direito da gestante, né? E uma vez nascida a criança, direito da mãe, e se o pai for conhecido, ou também direito do pai fazer a entrega. Como que funciona? Toda entrega de bebê para adoção tem que ser feita por meio da vara da infância e juventude. Então, ou seja, a pessoa tem que procurar o Poder Judiciário para ser orientada e posteriormente efetuar essa entrega. Não existe entrega voluntária de filho para adoção por contrato, por escritura pública, que eu já vi. A mãe compareceu ao cartório junto com o casal e fizeram uma escritura pública de doação da criança. E o notário fez lá a escritura pública de doação e juntaram depois no processo. Não existe isso. Não pode ser verbal, não pode ser escrita, nem por instrumento particular, nem instrumento público. Tem que ser um procedimento instaurado na vara da infância e juventude. Todo mundo que trabalha na rede de proteção, maternidade, posto de saúde, CRAS, conselho tutelar, tem obrigação de encaminhar uma mãe que diz que quer entregar o seu filho voluntariamente para adoção para a vara da infância e juventude. Tem que fazer um ofício com os dados da mãe e encaminhar. Quem não faz isso, aí sim pratica uma infração administrativa, que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 258B do ECA, uma multa de R$1.000 a R$3.000 para quem atua na rede e não faz o encaminhamento. Outra coisa muito importante, esse encaminhamento da mãe, que disse que quer entregar a criança para adoção, ele tem que ser feito sem constrangimento, ou seja, ninguém da rede de proteção pode ficar falando com a mãe, mas você tem certeza? Você vai ter coragem de fazer isso? Não, espera o neném nascer, que quando você vê a carinha do neném, vai se apaixonar pelo neném, e você não vai entregar. Não, amamenta primeiro, dá mamar só a primeira vez que o amor vai vir. Tudo isso é proibido pelo ECA, é sem constrangimento, simplesmente faz a comunicação, o atendimento da mãe vai ser feito no Poder Judiciário, pela equipe técnica, pela ciência social e pela psicóloga. Então, assim, é simplesmente encaminhar. Essa insistência da mãe, esse julgamento da mãe, não, você é maluca de fazer isso, não, como é que você vai ter coragem? Sua mãe não quer ficar com ele, não? Você não tem uma prima que quer ficar com ele? Isso não existe. É encaminhamento sem constrangimento. Está previsto expressamente em lei. A mãe, ela pode, a mãe não, né, a mulher, pode manifestar esse desejo desde a gestação, quando ela ainda está grávida, mas a entrega em si só pode ocorrer depois do nascimento. Então, não existe entregar a filha na barriga. Então, se a mãe é gestante, chegou essa notícia, a gente começa a acompanhar o caso, mas a entrega em si só é feita depois do nascimento, sempre pelo Poder Judiciário. É resguardado o sigilo da entrega, ou seja, o procedimento da entrega ele é totalmente sigiloso. Quem tem acesso? O juiz, o promotor que trabalha na vara da defesa da juventude, o advogado da mãe, se ela quiser contratar um advogado, se tiver condição, ou se ela não tiver, o defensor público. Não é um processo público, isso não é divulgado em lugar nenhum, o nome da mãe, nada disso, é tudo sigiloso. E como que ele funciona, então? Chegou lá a informação pra gente, que uma gestante ou a mãe quer entregar o filho para adoção. Primeira coisa, aquela mãe vai ser encaminhada para um atendimento pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. O que que essa equipe técnica vai fazer? Vai conversar com a mãe, saber a história de vida da mãe, em que contexto que a criança foi gerada, ela foi fruto de uma violência, de incesto, de estupro, de um caso extraconjugal, ou a mãe, aquela criança foi gestada dentro de um casamento, de uma união estável, mas nem a mãe nem o pai tem condição de cuidar daquela criança, ou não tem realmente interesse, por qualquer motivo, de cuidar daquela criança. A mãe e o pai estão cientes de que depois que elas fizerem a entrega voluntária, uma vez que a criança for adotada, não tem volta, elas não podem ir atrás dessa criança, não podem saber quem vai adotar, não podem escolher quem vai adotar. Tudo isso é esclarecido para a mãe, a gente tenta entender a situação da mãe, o motivo da entrega, e explica para ela as consequências. Se você quiser entregar mesmo, vai ser assim, assim, assim. A lei fala isso, isso e isso. E se for verificado que a mãe, na verdade, ela não quer entregar, mas ela está com uma dificuldade para ficar com aquele filho. Pode ser dificuldade financeira, pode ser um problema psicológico, ela pode estar em estado de depressão pós-parto, se for logo depois do nascimento. Aí esse procedimento, ele para ali, a gente não dá continuidade à questão da entrega, e a gente encaminha a mãe para um atendimento. psicológico para ver se ela tem direito a algum benefício assistencial. Às vezes ela não teve coragem de contar para a família, mas no curso desse processo ela contou para a família e a família apoiou, não, fica com a criança, a gente vai te ajudar a cuidar, a mãe vai ajudar, a avó da criança, algum tio. Então a gente quer entender a história de vida da mãe e por que ela quer entregar. Veio a confirmação da mãe. Ela não está em estado puerperal, ela está lúcida e no uso das faculdades mentais dela. Não é uma questão financeira, não é uma questão de desespero, nada disso. Ela está ciente, ela entendeu o que é a entrega voluntária e ela quer entregar. O que vai acontecer? A equipe técnica vai juntar um laudo desse atendimento da mãe e vai encaminhar para o juiz. O juiz marca uma audiência. Nessa audiência, depois de ter analisado o laudo, o juiz vai conversar com a mãe. Não fica perguntando para ela, ah, mas por que você quer entregar? Tal. Isso tudo está lá no laudo. Já consta ali do processo, já tem o registro disso. O que acontece nessa audiência? Normalmente é explicado para a mãe. São explicadas para a mãe as consequências da entrega. Olha, você está ciente de que você não pode escolher quem vai adotar essa criança, de que você não pode desistir dessa entrega depois que essa criança for adotada, de que essa criança vai ser encaminhada para uma pessoa, para um casal regularmente habilitado no Poder Judiciário para fins de adotar, não é para qualquer pessoa, você não vai poder saber quem é, mas é uma pessoa idônea, a gente analisou aqui a situação dessa criança no fórum, então a gente explica tudo para a mãe de novo, as consequências, e obtém dela uma certeza de que ela quer entregar, ela foi orientada e está consciente. Beleza, entregou. Se a mãe souber quem é o pai, às vezes ela não sabe quem é o pai, ou às vezes ela sabe quem é o pai, mas ela não quer dizer quem é o pai, o que também é um direito da mãe, olha, eu sei quem é o pai, mas eu não quero comunicar a paternidade dessa criança. Direito da mãe, sigilo em relação à paternidade. A gente não vai atrás do pai, porque até porque a gente não sabe quem é. Se ela disser quem é o pai, não, eu sei quem é o pai, é o fulano. A gente vai atrás do pai e o pai passa pelo mesmo procedimento que a mãe. Passa pelo estudo técnico, para saber a história de vida daquele pai, ver se ele tem interesse de ficar com aquela criança, se ele tem condição. Se o pai tiver interesse e condição de cuidar da criança, essa criança vai ser encaminhada para o pai. Ela não vai ser encaminhada para adoção. Agora, se o pai também disser que ele está ciente, mas ele quer fazer a entrega voluntária, a gente faz essa audiência com o pai também, ouve o pai, explica para ele as consequências, ele deu a certeza de que ele quer fazer a entrega voluntária. Nessa audiência, ouvida sua mãe, ou o pai ou a mãe, já é proferida uma sentença extinguindo o poder familiar da mãe, ou seja, ela perdeu os direitos e os deveres em relação àquela criança, né? Ela continua sendo mãe que está lá no registro de nascimento, né? Mãe ou pai. Mas ela não perde poder familiar em relação àquela criança, ela não tem mais direito sobre a criança nem dever nenhum. E a gente aguarda um prazo de 15 dias. O que vai acontecer nesse prazo de 10 dias? A mãe pode voltar ao Poder Judiciário e dizer pra gente, olha, pensei melhor, refleti, não quero entregar. Quero ficar com a criança, me devolve meu filho aqui. A gente devolve o filho pra mãe. Ela tem 10 dias, a gente explica isso pra ela na audiência. 10 dias contados da audiência para exercer o que a gente chama de direito de arrependimento. Se ela voltar e disser que quer ficar com o filho, a gente devolve o filho pra ela, mas a gente vai acompanhar aquele caso por um período de 180 dias, também tem previsto na lei, para saber se a mãe realmente ficou com a criança, se ela não resolveu ceder a um pedido de alguém para entregar essa criança para outra pessoa, se ela não resolveu ceder a um convite para vender essa criança. Então a gente faz o acompanhamento. Deu tudo ok, ficou com a criança, beleza, arquiva o processo. Passou os 10 dias, corridos, né? Não são nem dias úteis. A mãe não falou que quer, não voltou lá para o fórum, né? Ou o pai, né? Se souber quem é, para falar que se arrependeu, a criança é encaminhada para adoção por uma pessoa ou um casal regularmente habilitado para adoção. Então, tem um procedimento previsto em lei que tem que ser seguido, ele é seguido, é rigoroso, é muito importante registrar o sigilo, porque as pessoas acham que todo mundo vai ficar sabendo. A gente tem casos de pessoas que vêm de outro estado para Maringá, não conta para ninguém, não conta para o pai, não conta para a família, vem aqui, dá a luz ao filho, entrega o filho para adoção e voltam para a cidade delas, para o estado delas, vão seguir a vida. Então, é muito importante dar essas garantias para a mãe, que a gente não vai contar isso para ninguém, que ninguém vai ficar sabendo. E também é importante entender a situação da mãe, né? Acho que a Angélica pode falar muito melhor dessa parte do que eu, Porque são vários motivos, né, que podem levar uma mãe a entregar o filho para adoção, né? Então, a gente não tem que julgar essa mãe, né? A gente tem que acolher essa mãe, explicar para ela e dar os encaminhamentos necessários. Resumindo, isso é a entrega legal para adoção, entrega voluntária, que está prevista no ECA.
É bem importante o doutor falar sobre isso. Eu já ia perguntar para a Angélica, porque a gente sempre pensa, e a mãe? A mãe não, a mulher que deixou essa criança para a entrega legal, às vezes é uma adolescente, né? Às vezes é uma criança, uma adolescente acolhida. São inúmeras causas, né, que deixa para a entrega legal, que é um direito da mulher, como o doutor falou, né? É, Angélica, você chegou a pegar uma situação, já chegou a vivenciar uma situação dessa, né? Porque isso já aconteceu em fórum, né? Já teve entregas legais em fórum. Como foi esse acolhimento dessa mulher?
Já teve, já presenciei uma situação assim, inclusive a mãe não era a genitora, né, no caso, não era aqui da comarca, e ela veio de uma outra comarca para entregar a criança. Ela estava grávida quando procurou o fórum e ela não queria a criança, né? Ela fez totalmente escondido essa tentativa de entrega para adoção, que acabou não tendo esse desfecho, né, que a criança foi para adoção, mas sim com o pai. Ele buscou essa criança, mas nesse sentido, nesse caso, é sobre a entrega, era justamente aquilo que essa criança iria privar a mãe de viver, né, as coisas que ela poderia fazer tendo um filho, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, uma adolescente, né, que já está abrigada, a gente tem um reflexo de tudo aquilo que ela já viveu, né? Como que ela vai dar sequência à vida adulta como uma mãe, se ela muitas vezes não tem uma perspectiva de vida, né? Ela não sabe o que vai ser a partir do momento que ela sair do abrigo, né? E se ela não sabe nem como que ela vai lidar com suas questões pessoais, seja questão financeira, enfim, diversas situações, como que ela vai cuidar de uma criança. Então, não há como julgar nenhuma tentativa de entrega, porque a gente não conhece o histórico dessa mãe, dessa genitora, né, para fazer essa tentativa de julgamento, né? Não é possível. Então, cada genitora tem as suas questões pessoais, E ela faz aquilo que percebe ou que imagina ser o melhor para essa criança entregar para adoção.
Muito bom.
A gente sempre gosta, né, Carlinha, de conversar, porque a gente já está indo finalizando aqui, porque assunto adoção, entrega legal, é um assunto assim que é enorme, né? E é gostoso de falar, porque é gostoso de esclarecer as pessoas, tanto quem vai adotar, então, quem vai entregar, né? Enfim, para todos, né? E é importante, né? É importante. E a gente sempre traz um filme, traz um livro, traz um podcast, traz para as pessoas realmente verem na prática, ou mais ou menos visualizar como acontece, né? Para poder entender um pouco mais. E hoje, o doutor já mandou para nós uma indicação de filme, a Angélica também já comentou uma indicação de filme, e até o podcast hoje fala sobre a novela Amor de Mãe, que trouxe tantas coisas, né? Trouxe entrega de trouxe sequestro, trouxe adoção, trouxe tantos assuntos polêmicos, né? Essa novela, tanto que ela foi muito falada e comentada, né? Trouxe realidades mesmo. E daí eu queria que o doutor trouxesse aí o filme dele, que ele indica para o pessoal assistir durante a semana.
É um filme muito legal, o filme chama De Repente Uma Família. É um filme lindo, assim, muito emocionante, sobre um casal que quer adotar um grupo de 3 irmãos. E o filme retrata de uma forma bem fidedigna, assim, e engraçada também, algumas vezes, várias situações muito parecidas com o que ocorre na prática. Aí mostra o trabalho da equipe técnica, mostra o trabalho do juiz, mostra situações, a ansiedade da família, da pessoa, antes de resolver o que adotar, o que, que passa na cabeça dessa pessoa. As pessoas participam de grupo de apoio à adoção no filme o tempo todo, tanto antes de adotar, quanto durante o processo de adoção, quanto depois. Então, tem a presença do GAPAM também, que é muito legal, dos grupos de apoio, GAPAM, que é aqui de Maringá, né? Dos grupos de apoio à adoção. Então, assim, é bem legal. Eu assisti o filme e eu me vi no filme, assim, porque tem audiência, aí conta os perrengues que os pais passam com os filhos, assim, as dificuldades de adaptação. Então, acho que é um filme bem legal, vale a pena e tem no Netflix. Foi inserido recentemente. Então, fica aí a recomendação. De repente, uma família. Bem legal.
Oi, Angélica. Eu acho que a minha memória não acompanha a minha idade, né? Faz menos de um ano e meio, 2 anos, que eu vi o doutor falando sobre esse assunto e eu estava tentando lembrar. Ele falou, mas aonde que foi? Não via. Agora a gente falando sobre o filme, eu me lembrei. Há mais ou menos um ano e meio antes dessa pandemia, aí, na Unicesumar, a gente teve sobre isso no filme. E, doutor, eu fui para assistir um filme de comédia e eu chorei muito.
Eu também chorei no cinema.
O legal é que não romantiza, porque a gente vê ali a postura da filha adolescente e a forma com que ela fantasia, ou ela vê a mãe ali que tem o seu vício e tudo mais. Mostra assim, tá muito, muito ligado à nossa realidade. Eu amei. Tanto é que eu coloquei todo mundo de casa para assistir. Minha mãe, minha irmã, meu pai, todo mundo assistiu, gente. E você que tá ouvindo precisa assistir também. A dica, ó, é 10.
É bem real, assim, para quem quer adotar, é muita realidade, assim. Você vai passar por aquilo em algum momento se você der continuidade ao seu projeto para adotar uma criança ou um adolescente.
Legal demais.
Xará, diga o seu aí. Qual é o seu filme aí para poder levar para o pessoal?
Então, eu estava pensando numa lista enorme que eu tenho aqui sobre filmes, filmes para adultos, crianças, livros e assim por diante. E eu cheguei à conclusão que talvez Um Sonho Possível seja bem interessante para o pessoal assistir. Né? Quero contar a história, mas eu acho que são muitas reflexões que podem ser feitas a partir desse filme. Falamos sobre um julgador, mas né, quem está sujeito a participar desse mundo da adoção? Né, quem tem essas características que podem ser aperfeiçoadas e adotar uma, duas, três, quatro, quantas crianças quiserem. Né? E mostra também um pouco da dificuldade do poder judiciário e os processos em si da adoção, né, que é importante a gente levar em consideração. Claro que o que traz o filme muitas vezes não é o que a gente encontra hoje na realidade, porque o filme não é de hoje, né? E, então, é importante ter essa reflexão sobre aquilo que se passa, porque eu estava pensando quando a gente estava falando, quando o doutor estava mencionando sobre né, os passos da adoção e o que acontece, né? Às vezes pode soar que é simples, né? Simples, fácil, e a gente entrega a documentação, faz a avaliação, faz o curso, né? E não é, né? É difícil tanto para quem está na espera, para quem está nesse processo e para o judiciário também, né? Porque é uma preocupação muito grande colocar uma criança que já foi tirada de um lugar onde né, uma família que não garantiu o direito dela. Né? Então, muitas reflexões que são necessárias, é necessário que os futuros pais façam. E também sobre a importância da adoção tardia, né? Porque o personagem ele já não era criança, né? E ter essas reflexões sobre mudar esses perfis, o quanto contribui para todas essas crianças que já são mais velhas e que a gente considera essas adoções mais difíceis, né, que às vezes podem não ter outra oportunidade. Né? Então, eu acredito que a ideia do filme é mais para reflexão daquilo que está acontecendo, cada um em seu processo em si, e entender que o processo da adoção, por mais que ele demore um pouquinho, esse período de espera ele é fundamental para aperfeiçoar, buscar informações, buscar ajuda, para que quando a criança chegue, ou as crianças cheguem, essa convivência ela possa ser o menos difícil possível.
É isso aí. A gente vai chegar ao fim do nosso podcast. Então, quem quiser saber né, sobre adoção, não conseguiu ouvir hoje né, inteiro, vai estar lá no Spotify amanhã para vocês poderem ouvir o áudio. Pode ouvir em qualquer lugar, no carro, no escritório, trabalhando, tirando dúvidas, para, anota, ouve o que a Angélica falou, ouve o que o Dr. Robespierre falou e tira todas as suas dúvidas. E é muito importante o que eles falaram. A adoção é um processo seguro. Então, a gente tem que fazer todas as etapas, pensar bem no perfil da criança que eu quero realizar meu sonho. Não tem nada de salvar criança nenhuma de rua, de pais, de, enfim. É você decidindo a sua família. Eu sempre falo para meus filhos, né? O porquê que você adota uma criança. Enquanto você não tem filhos, você não é pai, né? E aquelas crianças que estão sem família também não serão mais filhos se não tiverem. Então, quando a gente vai à busca de adoção, a gente vai à busca da formação de uma família, né? Então, nós, casais, né? Homens, mulheres, 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 homens, homens ou solitários, estamos em busca de uma família. Então, a gente tem que saber exatamente a criança que é o ideal da nossa convivência, o que a gente pode realmente trabalhar, estar preparado para isso. Se é criança, a gente vai estar preparado para toda aquela parte do bebê, trocar fralda, ficar sem dormir, né? E também quando a gente pega uma criança maior, também saber que aquela criança vai ter todo aquele processo de adaptação também, de uma vida diferente que ela está vindo, porque são regras diferentes, famílias diferentes, jeitos diferentes. Não é só você se adaptar, é ela se adaptar a você. Sim. Então é muito importante, esse período é muito importante, né? Então, para a gente finalizar, doutor e Angélica, uma frasezinha de vocês para o nosso pessoal que está ouvindo e que vai ouvir. Os senhores querem, né? Dá uma dica aí, rapidinho, para a gente finalizar.
Posso falar, Angélica?
Pode, fica à vontade. Pode falar.
Eu pesquisei bastante a questão da frase, né, que vocês tinham pedido para separar, e eu achei diferente, assim, que eu achei muita frase sobre a adoção em si, mas não achei uma frase sobre entrega voluntária. Eu falei, eu vou fazer uma frase aqui sobre entrega voluntária para encerrar.
Olha.
Aí ficou assim: a mãe que entrega o filho para adoção na vara da infância e juventude, ela pratica um ato de amor, uma vez que o faz pensando no melhor interesse do seu filho, devendo tal gesto ser objeto de admiração e não de julgamento, seja por parte da família, da sociedade ou do Estado. Então, sim, resolvi dar um enfoque na entrega e não um enfoque na adoção em si.
Muito bom.
Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. Precisa ser necessariamente uma frase?
Não. Uma fala final. Tem que bater bem isso, para a sociedade principalmente, que não é crime fazer esse ato de amor. Não é crime. Não estamos incentivando. Mas o que a gente não quer incentivar é crianças jogadas em praças, em lixeiras, né, dadas a qualquer um, né?
Sim.
E isso é importante, né? Angélica, então vai lá, a sua dica e eu falo.
Então, a minha fala é muito sobre aquilo que eu vejo a adoção em si, tá? Então, é um textinho bem curtinho. Adotar é um reconhecimento mútuo, é reconhecer do outro o desejo de se tornar uma família, de criar laços eternos. Não é apenas os pais que adotam, eles também são adotados pelas crianças. A adoção tem a ver com perceber, no ato do amor mútuo, que ambos precisam um do outro. Tal percepção é o que permite um crescimento para a vida, tanto dos pais quanto da criança. Para os pais, a chegada de um filho é um evento transformador, uma decisão para toda a vida que há de lhes oferecer a possibilidade de realizar seu amor paternal ou maternal. Para os filhos, é a possibilidade de serem amados e desenvolverem o amor familiar no seio de uma infância protegida.
Muito legal.
Oi, Angélica, não estava no script, mas eu quero falar também.
Fale.
Deixa eu aproveitar também que não estava no script rapidinho. Eu posso deixar ao final os telefones, e-mail e fanpage do projeto?
Sim, pode sim.
Ah, então tá.
Pode.
Te interrompi, pode ir lá.
Imagina, aqui no poema que eu li no começo, o finalzinho dele vai de encontro com o que a Angélica leu, que é: o amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Gente, já gravei essa frase no meu coração. Você que tem ouvido a gente, olha só que poderoso isso, que tremendo, né? Quando você tem aí uma criança, né, família, ela também te acolhe, você é acolhido. É muito lindo, muito lindo. E estamos muito felizes porque nós tivemos essas duas figuras, né, maravilhosas, participando do nosso podcast hoje, né, Angélica? Essa dupla tremenda. E quero agradecer ao doutor, né, por ter sido tão pronto ali, e vir e falar de forma tão dinâmica e tão clara sobre esse assunto tão necessário. E também a Angélica. Angélica, obrigada por ter contextualizado tão bem, trazendo suas experiências aqui para nós. Eu tenho certeza que o que foi colocado aqui vai promover a diferença, porque nós estamos levando informação. E esse é o nosso projeto, assim como a gente sempre diz aqui no podcast. Essa questão do informar, o descomplicar o direito. Ele precisa ser acessível a todos, igualmente, né, compreendido. Então, agradeço de coração. Nós estaremos sempre abertas aqui, né? Vamos voltar a convidá-los. Nos aguardo.
Que bom.
E estamos felizes. Obrigada.
Doutor, pode deixar os seus contatos? Angélica também deixa o seu, porque é importante aqui das nossas comarcas estarem ligados ao grupo de apoio à adoção da cidade.
Poderoso isso.
É muito forte. Esse grupo é muito forte. Legal. Ela, doutor, pode deixar os seus contatos?
Tá, deixa eu finalizar só agradecendo mais uma vez, né? Sempre muito importante falar sobre esse assunto. Eu sou apaixonado pelos dois, tanto pela entrega quanto pela adoção. Então, se você tem interesse em adotar ou se você quer entregar o seu bebê para adoção e você mora em Maringá, Doutor Camargo, Floresta ou Paissandu, né? Que são os municípios que integram o Foro Central da Comarca de Maringá, você tem dois telefones para entrar em contato. O DDD 44, você pode ligar no 3472 2311 ou 3472-2377. A gente também está atendendo pelo WhatsApp. Então pode entrar em contato com a gente. Também tem o e-mail do NAE, que é naemaringasemacento@gmail.com. E finalmente queria deixar a fanpage do projeto Adoção Segura, que a gente sempre posta bastante informação e divulga os eventos. É www.facebook.com/adoçãosegura, também tudo sem tio e sem cedilha, né? Todo mundo tá careca de saber também. Então você tem vários meios de entrar em contato com a gente. Para obter informação, pode mandar mensagem pelo Face, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou mandar e-mail que a gente vai responder com certeza e te orientar pensando no melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Obrigado.
Obrigada, doutor. Angélica, o grupo de apoio, como funciona?
Então, a gente tem uma página no Facebook, né? O grupo de apoio à adoção Gênesis do Iguaçu. Não temos o Instagram do grupo, mas se quiserem entrar em contato por lá, pode procurar o meu perfil profissional, psicóloga Angélica Berres, né? Entrar em contato que a gente vai conversando.
É isso aí, pessoal. Agradeço a todos que ouviram, todos que irão ouvir. Quem puder compartilhar, levar essas ideias é muito importante. É aquilo que a gente falou. É gente mestre falando do assunto, né? A Angélica trabalha já há bastante tempo nisso. O doutor trouxe aí em coautoria, junto com a sua equipe, esse grande projeto na região de Maringá, que era uma ação necessária. Aqui nas nossas comarcas de União e Porto União, os nossos profissionais são muito atuantes também, nosso SAI é muito forte, doutor Carlos é extremamente atuante, doutor Rodrigo, doutor Amaral também, doutor Julinho, fera também, são apoiadores da entrega legal, da adoção, são apaixonados por isso. Então, pessoal, siga em frente, se cuidem, estamos na Covid, todas as nossas cidades, Londrina, Maringá, Porto União, União da Vitória, precisa cuidar de quem ama, precisa se cuidar, né? Saiam se realmente precisar sair, mas se puder ficar dentro de casa cuidando dos seus, é super importante. Boa noite a todos, agradeço. Doutor Carlinho, obrigado por hoje, obrigada Angélica e até mais.
Tchau, gente, boa noite.
Tchau, boa noite.